Tá gravando aí? Fala, rapaziada. Então,
Salve,
esse é o primeiro
rapaziada.
episódio do Tupac Podcast. Está começando agora aqui, então já desde já a gente pede desculpas aí pelos erros. Mas basicamente o Tupac Podcast nasceu de um grupo do WhatsApp que todo palmeirense tem, aquele grupo da resenha. Então a gente tem a rapaziada lá do Distrito Federal, que é o Rubinho. A rapaziada do Nordeste, que é o Vitão, e aí o resto de São Paulo, tem o Caco também que não pôde estar aqui hoje, mas basicamente a gente criou esse podcast aqui para cornetar, para resenhar, para falar a linguagem do torcedor, e espero que vocês gostem, a gente vai melhorando com o tempo, beleza? Bom, então é o seguinte, a gente está em 22/8/2022, ou seja, a gente acabou de ter o jogo Palmeiras e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, no jogo do retorno, e o resultado foi 1-1. Então, enfim, a primeira discussão que eu queria levantar para vocês aí com relação ao que vocês acharam do resultado aí. Enfim, a gente teve um resultado e também acho que a gente tem que ponderar a questão da atuação, né? Porque, apesar do resultado aparentemente ter sido bom, a gente também tem que avaliar a atuação e também as circunstâncias do jogo. Então, eu vou passar a palavra para o presidente do grupo aí, o Vipo, para falar o que ele achou aí do resultado e também da atuação do porco.
Olá, rapaziada, tudo bem? Então, tava lá no jogo ontem, obviamente. Acho que o resultado foi melhor do que a partida que a gente fez, principalmente no primeiro tempo. Obviamente, eu senti que a gente poderia ter saído com a vitória ali no final do jogo. O time cresceu, teve chances. Mas se a gente analisa com calma o que foi o primeiro tempo, com o Flamengo abrindo o placar, e o Palmeiras não conseguindo responder num bom nível de jogo. No segundo tempo a gente deu uma melhorada. Bem no início ali, o Flamengo chegou a ter uma chance de fazer o 2-0 com o Cebolinha, que o Lázaro, desculpa, não foi o Cebolinha, que o Everton fechou o gol depois de driblar o Gomes. Mas acho que depois do empate, as substituições que aconteceram, o time cresceu bastante. Então a gente chegou a pressionar o Flamengo no final, a torcida empurrando, cantando. O Wesley teve uma oportunidade claríssima ali. Disse lá a vitória pra gente, infelizmente não aconteceu, mas acho que se a gente considerar que a gente tá 9 pontos à frente do Flamengo, ainda tem todo o segundo turno pela frente e é uma gordura boa pra gente gerenciar, o resultado no final das contas ficou de bom tamanho.
Não, eu estou perguntando que é o seguinte: a gente teve um time do Flamengo que foi basicamente totalmente reserva, né? Então, assim, querendo ou não, era o jogo do ano. Então, os caras tinham que vir, se eles queriam o Campeonato Brasileiro, esse jogo eles tinham que ganhar. E aí, os caras, não sei se surpreendentemente ou não, vieram com o time reserva e, porra, eu quando vi, falei, caralho, agora é a hora de, mano, ganhar essa porra desse jogo, tem que amassar os caras. E a gente viu que não foi muito bem assim que se desenrolou o jogo. Então, eu acho que, obviamente, o resultado 1-1 foi perfeito, mas perfeito não diria, mas foi um resultado bom. Mas eu queria ouvir do Rubinho aí, se você acha que teve alguma frustração da nossa parte, porque eu sei que os caras lá ficaram meio putos, os torcedores dos caras lá ficaram meio putos, mas eu não sei se é um sentimento unânime da torcida do Palmeiras de que, ah, bom, beleza, esse resultado foi bom, ou se o fato dos caras terem entrado com o time reserva foi uma coisa que, porra, a gente perdeu uma oportunidade também ali de abrir mais pontuação e ganhar dos caras. O que que você acha?
Fala, galera. Boa noite para todo mundo. Um prazer estar aqui no nosso podcast. Nosso filho aí que está nascendo. E o resultado foi bom, mas poderia ter saído com a vitória. Dos últimos 10 jogos contra o Flamengo, o Palmeiras venceu só um. Então, aí a gente tem aí um tabu. A gente tem aí que o Palmeiras contra o Flamengo, ele não está conseguindo jogar, ele não está conseguindo se desenvolver. E eu confesso que pela escalação inicial do Flamengo, eu fiquei frustrado. Era hora de abrir, era hora de engatar a quinta e ir para cima. Saímos atrás do placar, e aí, com a força da torcida, a gente conseguiu jogar o segundo tempo. Para mim, o primeiro tempo foi péssimo, não gostei, o meio de campo ali meio perdido. E aí, no segundo tempo, a gente conseguiu ali se encontrar. E pro campeonato, é um resultado bom, porque a gente não enfrenta mais o Flamengo. Tivemos ali a distância mantida e agora é vencer o próximo jogo, que é crucial. Mas eu fiquei um pouco frustrado com o resultado por conta justamente da escalação do Flamengo.
Boa. O Douglas acabou de chegar de viagem aí, não sei se ele viu os melhores momentos, mas tem um ponto aqui que eu acho que, ainda falando do jogo, que é bom a gente ponderar, é com relação ao Marcos Rocha, né? Porque o Marcos Rocha vem atuando muito bem durante o ano, acho que, cara, um dos melhores anos dele com a camisa do Palmeiras, mas nesses últimos jogos aí ele tem ramelado um pouco e, porra, assim, eu queria que você comentasse ali o lance dele ali na lateral. Que, porra, pra mim o Ayrton Lucas lá passou, assim, passando a piroca na cara dele, né? E, porra, não dá, né? Acho que ele foi juvenil demais. Você que jogou bola já, Douglas, sei se você viu o lance, e se viu, você acha, e aí para complementar a pergunta, você acha que eventualmente seria o caso do Mike começar a ser titular, até porque ele também vem com boas atuações aí nos últimos jogos?
Boa noite, galera. Tudo bom? Prazer falar aqui com vocês. Bom, eu vi os melhores momentos depois. Claro que é diferente de ver o jogo, né? Você vê já inclinado de certo modo. Falando especificamente do lance, erro grosseiro, né? Clássico erro de desatenção. O menino jogou muito bem. Foi o melhor jogador do Flamengo. Eu vi várias análises falando isso, tanto assim, supostos jornalistas imparciais, quanto flamenguistas elogiando a atuação do Ayrton, dizendo que foi o melhor jogador em campo. E o Marcos Rocha, apesar de estar talvez nos melhores anos dele com a nossa camisa, ele vem falhando muito em lances cruciais, assim. Então, eu acho, sim, apesar de eu nem ser tão fã do Mike, eu acho que ele merece uma chance no time titular. Enfim, a gente, pelo menos para ter o benefício da dúvida, né? Eu queria só complementar aqui, falar do resultado bem rapidamente, porque eu fiquei muito frustrado, apesar de eu não ver o jogo ao vivo, estava só acompanhando no avião já, mas eu fiquei muito frustrado. Eu esperava muito mais. O Flamengo vem de uma sequência muito mais estressante que a gente nas últimas 3 semanas. O Flamengo passou por uma classificação no meio da semana, um jogo difícil. E o Abel teve a semana inteira para preparar um time, para preparar uma estratégia, e a gente não fez nada de diferente. Pelo contrário, a gente teve uma dificuldade tremenda para jogar com o time reserva do Flamengo, time que acabou de ser montado. Eu fiquei muito frustrado. Acho que a gente precisa mais, e digo mais, assim. A gente vai ter dificuldade com o Atlético do Filipão, porque a gente precisa assim, ter um pouquinho mais de cartas na manga, né? O Abel reclama tanto de semana para trabalhar, e quando ele pega um adversário que não teve uma semana para trabalhar, e ele teve um adversário com time reserva, e o time não faz nada mais do que o óbvio, puta, eu fiquei muito frustrado. Achei que o Palmeiras foi muito mal no jogo. E boa parte disso nesse jogo eu coloco nas costas do Abel. Não sei se o pessoal concorda.
Então já endereçando a pergunta também para o Rodrigo, acho que você pode comentar um pouco do jogo e da questão do Mike ser titular, porque a gente sabe também que o Abel, ele é fechado com o time e, porra, para ele tirar um cara do time titular é foda, né? A gente vê o próprio Veiga, que não vinha muito bem no campeonato, aliás, depois, né, que voltou da lesão, e ele bancou o Veiga ontem, o Veiga fez uma boa atuação, sobretudo no segundo tempo. Então, acho que você pode comentar, Rodrigo, primeiro a questão do resultado e depois do que você acha aí do Mike. Você acha que você, como a primeiro, se você acha que o Abel teria essa não a moral, né? Mas ele teria essa vontade, se isso está passando pela cabeça dele, e se você, como torcedor, mudaria.
Prazer, pessoal. Uma honra falar aqui. Espero que a gente tenha alguns episódios aí pela frente, além desse, né? Sobre a atuação, eu concordo que foi um pouco frustrante, principalmente depois que a gente viu a escalação do Flamengo. Escalação com o time inteiro reserva, só tinha o Santos de titular. O restante tinha aquele João Gomes como volante, mas ele já vai perder a vaga para o Vidal. Acho que foi uma oportunidade do Dorival fazer essa troca. E, porém, se a gente analisar antes desse jogo, se alguém falasse, pô, vai ter um empate com o Flamengo, depois a gente vencer do Gambá, estaria ótimo o resultado, a gente pegaria o resultado e pronto. O problema é que era o time reserva. E eu acho que surpreendeu até o Abel isso. Eu acho que ele planejou um jogo pensando no time titular deles, pensando num jogo mais reativo e preparou o time para isso.
E é complicado, parece que a gente tem um pouco de medo de jogar com os caras. Não é esse jogo, já vem alguns jogos, a gente sempre joga na retranca com eles, joga com medo. A melhor atuação que a gente teve contra eles, para mim, não foi nem aquele jogo contra eles na final da Libertadores em Montevidéu, mas sim aquele jogo na Supercopa do Brasil, que a gente estava perdendo, precisava do resultado de qualquer jeito, foi para cima. E quando a gente foi para cima, a gente conseguiu jogar melhor que eles. Então, assim,
Aquele
esse
golaço
medo que
do
a gente
Veiga,
tem
né? Aquele
é que ele
golaço
fez
do
o
Veiga.
golaço e depois empatou de pênalti. Ele fez 2 gols esse jogo. Pô, assim, a gente tem que parar de ter medo dos caras. É um time bom, realmente, mas, assim, podia jogar melhor. A gente teve algumas atuações boas no ano, tentando propor o jogo contra os Bambis no Paulista, na Copa do Brasil, que a gente foi eliminado, a gente começou muito bem. E contra o Flamengo, parece que a gente tem muito medo de jogar contra eles. Contra o Flamengo, contra o Galo também, é um time que a gente não propõe jogo, mesmo tendo um time muito bom que a gente tem. Então, assim, fiquei um pouco decepcionado com a atuação. Porém, olhando o resultado, eu achei muito bom. Eu não teria trocado o risco de perder, tendo empate na mão, não. Só que quase que a gente perdeu porque a gente saiu atrás. Em
E
relação
com
ao
relação ao
Mike,
Mike.
então, assim, eu gosto muito do Marcos Rocha, acho ele muito bom, acho que ele dá um apoio melhor no jogo aéreo defensivamente do que o Mike, mesmo no jogo por baixo, acho que ele costuma marcar melhor. Porém, no jogo contra o Galo, nos 2 jogos até eu achei, no segundo foi melhor, mas deu muito espaço. O Keno não estava inspirado no segundo jogo, então acho que por isso que ele não sofreu tanto. Mas ontem voltou a dar muito espaço, voltou a sofrer. Talvez também seja um pouco da questão da idade, está sofrendo mais para marcar. Então eu acho que o Mike está pedindo passagem. Em relação ao Abel tirar ou não, eu sinto também que ele é muito fechado. Talvez ele demore um pouco mais para tirar. Talvez a pessoa tenha que fazer muito para ter que sair do time. Mas moral para fazer isso ele tem. Ele já fez isso com o Felipe Melo, fez isso com o William, que eram caras consagrados no time, ele tirou. Ele tem moral para tirar. O cara com muita identificação com a torcida consegue tirar. Não acho que o Marcos Rocha tem que ser dispensado. Acho que pode o Mike, por estar num bom momento também, ter alguma opção como titular em algum jogo, tentar escalá-lo. Mas, assim, já teve vez o Mike tá em uma fase também, aí eu acho que ele não tem que jogar em uma fase, não. Mas na atual fase dele, eu acho que eu daria uma chance, assim.
Maravilha. Bom, passando aqui
Só
pro... Pode
para
falar, Vitor.
complementar esse ponto aí, acho que o próprio Abel já está percebendo o momento do Marcos Rocha. De fato, ele está muito mal em jogos grandes, então ele jogou mal no primeiro jogo contra o Atlético, ele estava muito deficiente também, sofreu muito com o Ayrton Lucas no jogo agora contra o Flamengo, e nos 2 jogos o Abel substituiu. Então acho que o próprio Abel percebeu e está sentindo essa performance abaixo do Marcos Rocha, está colocando o Mike no jogo e você olha que ele não substitui o Piquerez, porque ele sabe que o Piquerez está segurando a onda ali, tá muito bem defensivamente e não está fazendo a substituição. Agora o Marcos Rocha saiu nos 2 jogos. E o Mike, quando jogou de titular contra o Goiás, fez uma excelente partida. Se não me engano, ele foi até eleito o craque do jogo naquela vitória que a gente teve por 3-0, fez um golaço no primeiro tempo. E acho que o Abel tá observando isso, mas é aquela, o Rocha é um dos capitães do time, né? Então, junto com o Everton e o Gomes, ele é um dos capitães, tem uma liderança muito forte e tem a confiança do grupo, tem a confiança do Abel. Mas eu espero que se mantiver esse nível de atuação, principalmente nesses jogos que são jogos pesados e importantes. O Abel sabe o momento também de substituir.
Não, e acho que foi um bom ponto que você falou, porque o Abel não costuma tirar ninguém, a não ser por questão física. Então, no meio do jogo, cara, você vê, ele tira o Dudu sempre. Às vezes a gente fica puto que ele tira o Dudu, porque o Dudu, porra, pra pôr o Tirissa do Wesley, por exemplo. Mas ele tira porque ele acha que o Dudu já não tá desenvolvendo a mesma coisa que ele deveria em termos físicos e tira. E nesses dois últimos jogos, se eu não me engano, o Marcos Rocha saiu e não era no final do jogo. Ou seja, claramente por uma questão técnica. E ele tem feito isso, e acho que até o próprio Marcos Rocha, pela experiência que tem, acho que não vai criar nenhum tipo de problema lá, porque ele sabe também que ele não tá tão bem assim. Mas maravilha. Seguindo aqui o próximo ponto, acho que a gente pode comentar de uma questão aqui que acho que até a gente vai ser divergente, estava conversando aqui antes, com relação ao pênalti. Do suposto pênalti, né? No Vidal, no Gomes. Queria ouvir do Rubinho aí o que você acha, Rubinho, se você acha que foi pênalti ou não. E aí depois o pessoal pode comentar aí quem quiser.
Sem clube, com clubismo ou sem clubismo?
Sem clubismo, sem clubismo. Com clubismo foi pênalti, foda-se, mas sem clubismo.
Eu acho que foi pênalti, mas o Gomes ele valorizou demais. Ele percebeu que teve o toque e já meio que se jogou. É nitidamente ele tá olhando para a bola E o Vidal claramente vai em cima do, literalmente em cima do corpo do Gomes. Então, para mim foi pênalti. E aí o VAR, infelizmente, não ia chamar ali aos 40 e tantos já do segundo tempo, mas para mim foi pênalti. Mas eu acho que o juiz não deu por conta da valorização demais que o Gomes teve, né? Mas para mim foi pênalti.
Alguém quer comentar aí? E quem acha que não foi, por exemplo?
Eu vou falar rapidinho.
Fala aí,
Fala aí,
Rodrigão. Fala aí,
fala aí,
fala aí,
Rolando.
fala aí. Vai
Assim,
lá, vai lá.
eu não vou discordar da questão do pênalti. Eu achei que foi pênalti também. É, eu só discordo em relação ao VAR. Eu acho que o VAR não devia ter chamado mesmo, não. A meu ver, o juiz estava bem posicionado, olhou o lance e mandou levantar depois. Ele fez até o sinal com a mão. Acho que ele tinha a visão do jogo, na interpretação dele não foi. Eu acho que o VAR não tinha que se intrometer, não. Acho que o VAR já se intromete demais. E é lógico, assim, falando com o Palmeirense, tinha que marcar o pênalti. Mas eu acho que foi pênalti, mas eu não acho que o VAR devia ter chamado a partir da hora que o juiz não deu, não.
Quer falar, Douglas?
Quero só chamar atenção para o lance. Eu vi depois várias vezes o replay. O Vidal é muito craque de bola, né? É a diferença de um cara que, óbvio, não é mais, mas já foi, já teve ali no mainstream do futebol. É um cara, certamente já figurou entre os 10, 20 melhores meio-campistas do mundo em um dado momento. Estava naquele time da Juventus que foi vice-campeã da Champions, se eu não me engano, em 2015, perdeu pro Barcelona do MSN. E a experiência dele fica nítida no lance, né? Ele vai no Gomes, assume o risco de fazer o pênalti, mas ele percebe, você vê que ele interrompe o movimento a partir do momento em que o Gomes desaba. Então é muita experiência, né? Eu acho que foi pênalti, mas aí o juiz cai naquela de quanto de força o Vidal exerceu ou não sobre o Gomes. É difícil, é um lance difícil mesmo.
Ele
Dá para não
bate e
marcar
sai, né?
também.
Ele foi malandro, né?
Muito, muito malandro. Ele percebe que o Gomes começa a desabar e ele tira a força do lance. O cara, Vidal é um cara muito diferente, muito diferente.
Não, e só um detalhe, né? O Gomes deu entrevista depois do jogo falando que não foi pênalti. Então, aí é
Ah, é?
foda, né?
Então,
Porque.
eu discordo da entrevista dele falando que não foi pênalti.
Não, eu concordo. Eu não vi,
O que ele fala, é, eu senti o contato e soltei o corpo. Tipo,
Tá.
beleza, deixei bater. Aí ele deixa no ar, né? Ah, como zagueiro, para mim isso aí acontece o tempo todo, mas obviamente ele não olha pro Vidal, ele não sabia que o Vidal tava com ele. E ele termina a entrevista ele falando, mas tem imagem, né? É só olhar a imagem. E na imagem, claramente, obviamente ele não sabe aonde o Vidal tá, ele não vê o Vidal vindo na direção dele, mas quando você vê o lance, o Gomes tá na bola, o Gomes vai subir na bola, o Vidal vem de uma distância de 1,5 m, 2 dele, em velocidade, olhando exclusivamente o Gomes, não olha a bola em nenhum momento, ele vai exclusivamente no corpo do
Verdade.
Gomes e atropela o Gomes. Para mim é pênalti claro, o juiz não deu por motivos óbvios, né? Palmeiras e Flamengo, se ele dá aquele pênalti no último lance do jogo, acaba o campeonato ontem. É, o fato dele não ter dado, deixa em aberto, a gente tem um jogo fora de casa contra o Fluminense, enfim. Tenho certeza que se fosse um jogo contra o América Mineiro, ele tinha marcado aquele pênalti ontem, sem dúvida alguma.
Avaí e Flamengo, só lembrando, teve um lance parecido, né? Que teve o choque do goleiro, e
Assim,
aí o lance voltou.
e eu discordo que seja parecido, porque aquilo ali não foi absolutamente nada. Porque o jogador do Avaí estava no espaço. É diferente do.
Exatamente.
Não é que o Gomes foi subir com o
Exatamente.
Vidal. O Gomes já subiu, o Vidal veio nele.
As
Então, assim.
interpretações são meio malucas, né? Infelizmente.
É, eu acho que é aquela coisa que acontecia sempre com o Davidson. Porra, ele dava um cambalhota lá, os caras não davam porra nenhuma, porque eu acho que se o Gomes não exagera um pouco ali, se ele não faz aquilo muito, porra, nossa, foi do caralho esse tranco aqui, talvez a gente teria até uma chance maior, por incrível que pareça. Mas acho que ele valorizou demais e realmente, para mim, é interpretativo, então acho que o VAR não deveria chamar. Mas beleza. Acabando os comentários aqui sobre os jogos, eu deixei anotado um ponto aqui para a gente falar do torcedor infiltrado, né? Vocês viram aí que passou enfim, todas as páginas do Palmeiras aí no Instagram e tal, comentaram sobre o torcedor infiltrado lá e o caralho. E assim, já vou até deixar meu comentário aqui. Obviamente que acho que ninguém aqui desse grupo, se tivesse lá no estádio, ia lá para bater no cara, porque né? Eu não ia sair de onde eu tô para bater no cara. Agora, assim, também a gente tem que considerar que, porra, que todo mundo vai pro estádio. E, porra, tudo que eu quero é ir no jogo contra o Atlético Paranaense pra assistir o jogo do Palmeiras. Só que eu não sei se eu vou ter a porra do ingresso. Né? E assim, eu não vou na torcida visitante dos caras porque eu sei que eu vou me fuder, entendeu? Então, assim, eu acho que tem alguns pontos para se considerar. O primeiro é que o cara, além de ele ser torcedor do Flamengo, ele vai, e nem vou comentar da camisa por dentro do Flamengo, que aí já é muito a mais, mas o cara vai com jaco preto na mancha. Aí, assim, meu amigo, é o seguinte: tá todo mundo de branco. Se você for de verde na mancha, os caras já vão mandar sair fora. Agora, se vai de preto, os caras vão te cobrar. E aí, quando tira teu jaco, você tá com a camisa do Flamengo por dentro. Entendeu? Então, assim, cara, não há, a gente, pô, enfim, não, ninguém é a favor aqui de bater em ninguém. Só que, assim, o cara pediu demais pra apanhar, entendeu? Então, assim, e outra: eu quero ver quem vai ser o filho da puta aqui que vai falar, porra, mas o cara não sabia. Velho, desculpa, entendeu? Desculpa. Se o cara é minimamente torcedor de futebol, ele sabe que não dá para ir na torcida visitante, porra, sobretudo na torcida organizada, entendeu? Então, assim, de novo, a minha opinião, pode discordar aí à vontade, mas assim, o cara pediu para caralho para se fuder, entendeu? E assim,
Isso.
pediu e obviamente ia acontecer, né? E aconteceu. Então, enfim, é uma situação chata porque, pô, aí parece que, pô, nossa, caralho, tal, espancaram o cara e realmente acho errado isso, mas ao mesmo tempo eu acho que ao mesmo tempo que a galera, em tese, né, os caras falando que eles foram covardes porque bateram no cara, eu acho que o cara também foi muito corajoso, né? Acho que foi inversamente proporcional a coragem do cara versus, né, o jeito que os caras bateram no cara lá. Então, enfim, eu acho que todo mundo aqui que é de estádio sabe que não se faz uma coisa dessa, seja bater no cara, mas seja também a atitude do cara que eu acho que ele pediu um pouco ali para apanhar. O que você acha, Rominho?
Primeiro ponto, isso iria acontecer em qualquer torcida organizada do mundo. Isso aí não tem caô, não tem conversa. Pô, o maluco vai. Não, bicho, eu fiquei tão puto com essa parada aí que eu nem sei. Só que aí hoje saiu a reportagem do cara. Ele é acreano, estava aqui em São Paulo com o irmão, e aí decidiram ir no jogo na noite anterior, conseguiu o ingresso, que aí depois eu li que nem sócio-avante consegue o ingresso, que acaba em 5, 10 minutos, e o cara tinha o ingresso, e aí ele falou que sem querer caiu lá dentro. E aí, pô, aí o cara pediu para tomar, né? Também sou contra a violência, também acho que não é assim que se resolve, mas você tem que ter prudência e um pouco de inteligência, né? E a minha opinião é essa, que isso iria acontecer em qualquer torcida do mundo. E os flamenguistas lá no setor visitante cuspindo lá embaixo. Isso aí. Eu não vi a imprensa ainda falando. Teve cusparada, jogaram cerveja na parte de baixo. Então, para mim, rola muita hipocrisia quando o assunto é com a torcida do Palmeiras.
Eu vi essa entrevista hoje também, Rubinho. Eu até daria o benefício da dúvida, assim, porque, sei lá, eu acho que eu tenho duas conclusões a partir de duas premissas. A primeira, e era a ideia que eu fiquei inicialmente desse episódio, é de que o rapaz era meio ativo nas redes sociais, um cara esclarecido, assim, tinha um número X de seguidores. Essa foi a informação que eu vi, eu não sei se eu tô errado, tá? Mas era um cara meio ativo na rede social e tal, e um cara meio assim, foi para tirar caô, foi para, né, fazer um caô e tal. Aí, cara, obviamente, sobre a violência não dá nem para se manifestar, óbvio que não é uma atitude medida. Mas o fato é que o que ele fez, partindo dessa premissa que eu estou dizendo, que ele foi para tirar uma onda, ou para se arriscar, ou para fazer eventualmente um vídeo ali e depois postar na rede social dele, que a gente já viu muitos torcedores infiltrados, cara, isso tem um nome para mim, chama-se desrespeito. É a mesma coisa de você fazer, entrar num culto religioso com uma camiseta por baixo que diga o contrário, ou qualquer coisa do tipo. É desrespeitoso, assim. Agora, partindo dessa premissa, claro, eu não sei se é o fato, porque eu vi essa entrevista hoje, e aí, dando o benefício da dúvida, partindo da premissa de que o cara realmente é tão tonto a ponto dele estar completamente perdido, não saber o que é a torcida organizada, não saber onde estava entrando, não conseguir pedir informação, cara, sei lá, aí também eu acho que o cara. Só que, vamos lá, né? O cara entra lá, tá no meio da torcida e tá, ele tá com a camiseta por baixo. Puta, cara, você precisa zelar pela sua própria integridade física, né? Sai dessa porra, cara. Agora, bom, é porque eu não vi ninguém falando disso, e é por isso que eu fiz o primeiro comentário, né? Partindo da premissa que ele fez consciente, cara, ele foi muito desrespeitoso. Eu nem tô comentando a atitude da mancha, mas a atitude dele foi muito desrespeitosa.
Alguém quer comentar aí?
Eu queria falar rapidinho. Primeiro ponto, assim, eu já tinha notado isso pelas imagens e a mancha se manifestou hoje, no final do dia. Realmente, ali onde teve a agressão, não é o setor onde a mancha mesmo fica, onde a diretoria fica, onde a bateria da mancha fica, não. É mais pro outro lado da Gol Norte. Então, assim, não é alguém da mancha que bateu. A gente sabe que qualquer um pode comprar a camiseta da mancha e vai lá. Então, assim, também falar, ah, foi a mancha verde, eu acho que é um pouco forçado, porque não foi. Acho que se ele
Bom
tivesse no
ponto,
meio
bom
da
ponto.
mancha, aconteceria também. Obviamente, alguma pessoa estressada poderia fazer, bem como nos outros setores também. Aí, o que eu acho? Eu dei uma olhada no perfil dele no Instagram, vi um comentário dele no YouTube, em alguma matéria, ele falando que não sabia, e realmente, parece que é uma pessoa de um lugar que não tem muito costume de futebol. Ele parece que ele é até pastor, então, assim, não acho que seja uma pessoa que foi para provocar. Porém, esteja pagando pelo que outras pessoas fazem. A gente sabe que é comum isso daí da galera ficar indo, infiltrada e filma para tirar sarro da torcida. O que, a meu ver, assim, a pessoa vai para provocar, tá sujeito a acontecer alguma coisa com ela. Se eu ficar provocando alguém, porra, eu corro isso dessa pessoa acabar me agredindo, é normal. E eu não vejo motivo para a pessoa ir na torcida adversária além desse de provocar. Porque, assim, porra, você não pode gritar gol, você não pode comemorar, você não pode fazer nada. Qual que é a graça de ir assim? E assim, a partir da hora que ele foi, mesmo que ele não soubesse, a partir da hora que ele entrou, ele viu que só tinha a torcida do Palmeiras ali. Não é possível. E ele deve ter visto que a torcida do Flamengo estava em outro lugar. Assim, no jogo lá em BH, o Caco comprou ingresso na torcida visitante, sendo do Galo, que é uma torcida aliada nossa, que não tem briga, e mesmo assim eles falaram que eram palmeirenses, a polícia veio e colocou eles no lugar do Palmeiras. Talvez o moleque nessa situação falasse, pô, vim de longe, eu não sei o que eu vim parar aqui, fosse falar com um policial, talvez o cara colocasse ele no lugar da torcida visitante do Flamengo. Eu acho que
Exato.
não tem nenhum motivo para aceitar uma torcida adversária dentro da torcida do outro time. Eu não faço isso, eu acho que quem faz está sujeito a acontecer. Não foi na maldade, ele não foi na maldade, não foi. É uma pena acontecer isso? Mas assim, ele se colocou na situação. E ele poderia ter saído mesmo sem todos os conhecimentos a partir da hora que ele estava lá dentro, ele poderia assim ter procurado algum organizador e ter conversado, ou mesmo ter saído do estádio. Sim, ah, vou perder o jogo, mas eu não vou correr risco de vida. É isso que a pessoa tem que fazer, uma pessoa mais coerente faria isso.
Quer comentar, Vitor?
É, só assim embaixo aí tudo que foi falado, só pegando dois pontos. Um que o Rodrigo falou sobre a localização, de fato não foi na Mancha, foi ali entre a Savoia e a Tupi, mais ou menos, onde ele estava. Mas, obviamente, o cara está no setor de torcidas organizadas do Palmeiras, então tudo que foi falado. E como o Rubinho disse, eu vi muito muito torcedor do Flamengo se manifestando, e aí postando foto de torcida mista no Rio de Janeiro. Torcida com camisa do Fluminense no meio da torcida do Flamengo. Obviamente, isso é cultural do Rio de Janeiro agora, ninguém faz isso nas organizadas, né? Então, torcida mista é sempre no setor central. Provavelmente, se ele tivesse no setor central, as pessoas iam ver, iam chamar um segurança do estádio para botar ali para fora. O cara foi no lugar do estádio onde os ânimos são mais exaltados, torcida organizada, etc. Infelizmente, aconteceu o que aconteceu. Mas é como vocês falaram, ele se colocou em risco, e é algo que ninguém aqui faz. Por mais que eu queira ver um jogo, eu não assisto na torcida adversária hipótese alguma, porque eu quero vibrar o gol do Palmeiras, eu quero comemorar. Já levei amigos no estádio para jogos aleatórios, então Palmeiras e qualquer time do Campeonato Paulista, amigos que não são palmeirenses, e eu sempre falo: ó, você vai com camisa branca ou com a camisa verde ou qualquer outra camisa, nunca vá de preto. Então, assim, não tem problema com calça preta, com tênis preto, mas, assim, não vá com a camisa preta na torcida do Palmeiras, porque fica. Não é nem questão de ficar óbvio, que o cara não torce para nenhum adversário nosso, nenhum rival, o cara tá indo só para se divertir. Mas eu falo, pô, bota uma camisa verde, uma camisa branca e se misture lá com a gente. Então, acho que, de fato, o cara foi muito imprudente.
Em Montevidéu,
Não é
a
isso.
torcida do Flamengo agrediu um torcedor do Palmeiras lá na frente, num restaurante. Assim, todas as torcidas têm pessoas que agridem as outras. Aí também falar que no Rio não acontece é mentira. E no estádio do Palmeiras, torcedor do Vasco entra com a camiseta do Vasco sem nenhum problema. Também tem a questão da rivalidade.
Ah, isso, e assim, a gente lembra, não sei se você lembra, Vipo, a gente tava lá no, na final do Mundial e os caras torcedores do Chelsea do nosso lado, cara, já tava o clima hostil, velho. Então, assim, irmão, sai fora, vai lá pra torcida do Chelsea. Então, assim, cara, Palmeiras e Chelsea, tipo, nada a ver e tem treta, entendeu? Então, assim, acho que é razoável que qualquer ser humano com uma mínima inteligência consiga perceber o risco que ele tá correndo ali naquele cenário. Mas, de novo, só pra reforçar, ninguém aqui é a favor de quem bateu no cara. Primeiro, que a gente não bateria. Segundo, que a gente não vai apoiar esse tipo de coisa. Mas o cara correu isso que ele correu. Bom, então acho que a gente já comentou sobre todos os pontos aqui que eu anotei do jogo do Flamengo. E aí, enfim, para começar a finalizar nosso podcast, eu queria comentar aqui sobre o futuro do campeonato, né? Porque, enfim, hoje a gente tava ouvindo o podcast à mesa lá e o PVC, que inclusive é palmeirense, cantou a nova música do Porco lá no Seleção Sport TV hoje. Depois vocês pesquisem lá. Ele não consegue fingir, nem fodendo. Ele sempre fala do porco e tal. E aí,
Não consegue mesmo.
não consegue. E aí, ele comentou um ponto, né? Que o Palmeiras, ele jogou e vai jogar nesse ano, quatro vezes contra o vice-líder no campeonato. É o recorde de todos os times da era dos pontos corridos. Então, a gente pegou o Galo na nona rodada. Ele era o vice-líder, a gente empatou. A gente pegou os Gambás, ganhamos na casa dos caras 1-0. Agora, vice-liderando o Flamengo, e a gente empatou 0-0, e aí a gente vai pegar o Fluminense domingo que vem, que também é o vice-líder, né? E assim, é importante a gente ver aqui que, cara, a gente não perdeu nenhum jogo, né? Então, assim, sempre que o jogo é cascudo, no mínimo a gente consegue empatar. Então, eu queria ouvir do Douglas o que ele acha aí do próximo jogo, qual que é a previsão dele, se ele acha que também, se a gente eventualmente perder para o Fluminense, a gente corre algum risco do próprio Fluminense chegar. Ou se eventualmente do Flamengo ali, porque é aquilo, né? A gente empatou com o Flamengo, puta, agora fodeu, o Flamengo tá fora. Tá, mas se a gente perder o jogo que vem e o Flamengo ganhar, é como se ele tivesse ganhado de nós. E então, assim, acho que pontos corridos é um pouco assim. O que que você acha, Douglas, dos próximos jogos aí, sobretudo do próximo jogo aí contra o Fluminense?
Bom, cara, eu acho que o campeonato é aberto, totalmente aberto. 15 rodadas é muita rodada. Óbvio, eu acho que a gente está disputando esse campeonato com o Flamengo. Honestamente, eu não consigo ver punch no Fluminense para chegar até o final da 38ª rodada disputando com força o campeonato. Embora tenha subido muito de produção nesse momento estratégico, mas eu acho que a gente disputa esse campeonato com o Flamengo. Para o próximo jogo, eu acho sim que um resultado, até pelo jogo do Flamengo, posso até ver aqui a próxima rodada contra quem eles jogam. Se eu não me engano, é um jogo mais fácil.
Botafogo. Botafogo.
Botafogo no Rio é um jogo que eles têm, eu acho que mais chance de vencer do que a gente vencer o Fluminense fora, assim, pelo menos em tese, né? Já que é um clássico, né? E o Botafogo, enfim, viu um momento muito ruim. Agora eu acho que a gente vai precisar se arriscar. É o momento para o Abel ter coragem de colocar o time titular, pensar se assim, se a gente realmente quer ser campeão brasileiro, se a gente realmente tem a vontade de ser campeão brasileiro, como ele tem tratado, ele precisa dar prioridade para esse jogo, porque é um jogo chave do campeonato. Perder nesse momento, Flamengo ganhar do Botafogo, eu acho que até o mental do time vai muito enfraquecido para o jogo contra o Atlético e depois para a sequência do Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que é um jogo muito estratégico. O nosso jogo encaixa com o Fluminense, né? Historicamente, aí nos últimos 3, 4, 5 anos, a gente tem tido bons resultados contra o Fluminense, embora no primeiro turno a gente tenha tido um mau resultado em casa, mas era um outro momento. Eu acho que a gente ganha esse jogo. Se eu fosse dar um palpite aqui, eu diria que a gente ganha esse jogo, mas é o jogo que o Abel vai precisar ser corajoso e colocar como prioridade para a gente, porque eu acho que é um jogo chave do campeonato.
Boa, Rubinho, primeiro o seu palpite para o jogo, sei que você não gosta, mas aqui no podcast vai ter que dar, e depois queria ouvir se você, é Rubinho, eu falei Rubinho ou Vitor? O Vipo.
Falou,
Ah, o
Rubinho.
Vipo, não, então é o Vipo, tô falando do Vipo. Primeiro eu sei que você não gosta, então dá o seu palpite aí, tem que sair de cima do muro, e eu queria ouvir de você se você entraria com o time titular no domingo contra o Fluminense, sabendo que a gente tem o jogo fora na quarta-feira contra o Atlético Paranaense.
É, assim, não dou palpite porque normalmente zica. Eu acho que a gente ganha o jogo, não vou falar de quanto, porque senão a responsabilidade vem para mim. Mas assim, concordo com o Douglas, acho que o nosso jogo encaixa com o Fluminense. O Diniz gosta de um jogo de posse de bola e a gente sabe atacar muito os espaços. Não sei se vocês acompanharam pelo menos alguns lances do jogo do Fluminense com o Inter, que eles tomaram um sacode do Inter. Várias oportunidades em transição de velocidade, que o time do Fluminense sofre bastante na transição defensiva. Então acho que é uma oportunidade muito boa para a gente. Concordo que esse jogo é fundamental, porque se a gente ganha, a gente joga mais uma vez um balde de água fria nos nossos adversários. Então, como o Douglas falou, o campeonato é contra o Flamengo. Assim, se a gente perde o Fluminense, o Flamengo perde o jogo, ótimo. Uma rodada a menos, e a gente mantém a distância pro Flamengo. O Fluminense
É
não vai
isso.
aguentar o campeonato até o final, Corinthians muito menos. Nosso campeonato é com o Flamengo, e o Flamengo tem dois times. Então o Flamengo vai deixar pouquíssimos pontos até o final do Brasileirão, e a gente tem que saber gerenciar essa gordura, que a gente tem. Então acredito bastante na vitória, acho que a gente vai vencer essa partida, e eu acho que o Abel vai com um time misto. Eu não acho que ele vai entrar com um time titular. Na véspera de um jogo com o Atlético Paranaense, mas assim, se for para arriscar, não necessariamente vai ser um time muito abaixo do que a gente está acostumado. Ele deve manter ali, talvez entrar com o Mike de titular, uma boa oportunidade de testar e pôr para o Marcos Rocha para o jogo de terça-feira contra o Atlético Paranaense. A zaga, na pior das hipóteses, ele poupa o Murilo, o Gomes com certeza joga. Piqueires na lateral esquerda, ele deve poupar um dos volantes, que normalmente ele gosta de trocar, então ele vai com um dos gestos lá e coloca o menino para jogar junto com Danilo ou com Zé Rafael, e aí talvez no meio ele poupe alguém, ou ele poupa o Scarpa ou o Veiga. Ele ultimamente não costuma poupar os dois, talvez seja a oportunidade do Tabata entrar de titular. E o Dudu joga sempre, né? O Dudu é forminha, então deve jogar a partida. Então, acho que a gente vai com um time misto, mas um time misto bem forte e que seguramente vai trazer esses 3 pontos.
Maravilha.
O Danilo está suspenso para o próximo jogo, né?
Então era
Então,
certeza, é Gabriel
ele
Menino e Zé
escapa.
Rafael.
É isso.
Pronto, fechou o time.
Não, ele está suspenso. Ele está
Da
suspenso
Libertadores.
na Libertadores.
Libertadores, ele escapa.
Então nem tem por que ele não
Isso.
jogar.
E o Scarpa também. Joga Scarpa e joga.
Certeza.
E joga Danilo. Talvez ele poupe o Zé Rafael aí e coloque o menino de titular, então.
É isso. Não, maravilha. Bom, então, indo para os últimos dois tópicos aqui. Enfim, acho que saiu a camisa nova do Porco, né? A gente vai, dia 26 vai sair aí. 300 pau, normal, né? O padrãozinho dos caras lá. E acho que a de versão de jogador, 500 conto ou 400 conto, um negócio assim. Aparentemente vai ser feia, pelo que eu vi aí. Mas não vou zicar ainda não, porque pode ser que seja bonita. Enfim, não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa. A gente tá esperando, né, os ingressos contra o Atlético. A ideia é a galera do podcast aqui ir, né, no jogo lá e também no jogo aqui, com certeza. Para quem tá ouvindo a gente aí, e quem quiser ir, né, tem que se cadastrar como visitante lá no site do Atlético Paranaense e ficar esperando aí. A gente não tem informação ainda sobre quando que vai abrir. Eu tô entrando todo dia aqui no site para ver se abre. E também a gente tem aquela dificuldade na volta, que acho que todo mundo aqui é avante. O Rubinho tá em Brasília, né? Então ele não consegue muito ir, mas o resto aqui, a maioria é avante, e a gente vai conseguir, porque a gente é 5 estrelas. Mas tem essa parada aí de a gente conseguir o ingresso e depois abrir para geral e ter no Gol Norte, por exemplo, e para quem entrou ali com 4 estrelas ali, na segunda prioridade, não conseguir. Então, enfim, também tem que ficar ligeiro com isso. Não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa, mas acho que o que a gente tinha para hoje era isso, né?
Até assim, é absurdo isso daí da questão do ingresso na Gol Norte, porque a gente estava falando da questão do torcedor infiltrado,
Exato.
que quis ir no jogo no dia anterior e conseguiu ingresso na Gol Norte. Assim, tanto eu quanto o Cela tentamos pegar na Gol Norte, entramos 9 horas no site, logo que abre a fila para pré-venda, e a gente só conseguiu pegar a Superior Norte. E o cara conseguiu pegar a Gol Norte. Essa questão do ingresso está bem difícil. A torcida está cobrando, né? A gente está vendo as manifestações, mas vamos ver se a diretoria vai conseguir resolver isso daí.
Mano, tem um ponto. Só
Fala,
falando aqui um
Rubinho.
pouco do tema passado rapidinho, eu acho que chegou a hora que tem que entrar de titular. Não estamos mais na Copa do Brasil, temos um jogo importantíssimo contra o Fluminense. Agora, cada jogo do Campeonato Brasileiro vai ser uma decisão. Então, essa questão de poupar, acho que já ficou. Acho que tem que ir com força máxima nos dois campeonatos e fazer uma força e garantir mais um campeonato brasileiro. Porque eu acho que se começa a poupar demais, se começa a ir de misto demais, perde um ponto bobo aqui, perde outro ponto bobo ali, e o campeonato brasileiro pode ir por água abaixo. Só para finalizar esse assunto, rapaziada.
Eu estou de acordo com isso também, até porque a gente vem de duas semanas inteiras de trabalho, então a gente não jogou domingo e quarta, e a gente vai ter que poupar obrigatoriamente mesmo, porque o Danilo e o Scarpa estão fora, né? Então, eu também entraria de time titular, porque, porra, acho que não vai foder com ninguém lá, acho que a gente vai ter um bom desempenho com o time titular, e eu também não pouparia não, mas enfim, só o Abel sabe o que ele vai fazer, e o que ele fizer tá feito, que a gente confia que é o abelismo aqui. É, uma das poucas coisas que esse grupo concorda de forma unânime é o Abel, o Pardal, Abel Ferreira, monstro sagrado.
Confio cegamente.
Nunca critiquei.
Nunca critiquei.
É isso. E só para falar para a galera aí que a ideia é a gente fazer um podcast ou antes da... Aliás, um podcast depois do jogo contra o Fluminense, né? A gente pode fazer um, porque a gente fala tanto do jogo quanto da expectativa pro Atlético. E aí depois a gente pode fazer um outro também, depois do jogo contra o Atlético aí, para comentar do jogo também. Beleza, rapaziada?
Espero que direto de Curitiba, né?
É isso, é.
O jogo ali em Curitiba. Vamos ver esses ingressos.
É isso. Então, beleza, rapaziada. Obrigado aí por terem ouvido. A gente vai melhorando com o tempo. E compartilha aí com a galera. A gente tem qual que é o nosso... Ó, o nosso Instagram é podcast Tupac. Torcida uniformizada, Palmeiras, álcool e churrasco. De churrasco. E, então, ó, podcast Tupac, T-U-P-A-C. E a gente vai criar aí o canal do YouTube e outras plataformas aí com o Mano Digital Rubinho. Firmeza?
Sim, é aquele famoso, o link tá aqui embaixo.
É isso, o link tá em algum lugar aí, beleza? É isso.
Rapaziada, vamos só bater uma foto aqui rapidinho. Vamos, todo mundo olha pra câmera. No 3 a gente bate a foto, hein? 1, 2, 3. Aí.
Rapaziada.
Valeu, pessoal.
Valeu
galera. Rapaziada.
Valeu, boa noite.
Ah, ô, tem que salvar, tem que gravar, salvar. Como é que salva aqui, Rubim?
Salve quarto final.
É só desligar? Vai
não, tem um...
Ah, parar a gravação.
Parar a gravação.
Então, beleza. Tô fazendo.
Menina Lê aí, parabéns, hein?
É nóis, abraço, valeu.
Falou, tchau.